Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos a Brasília com o repórter Adilson Souza. É que o governo anunciou um investimento de 12 bilhões de reais para a indústria 4.0. Explica isso pra gente, Adilson.
Isso mesmo, o presidente Lula fazendo mais uma alavancação de processos de desenvolvimento para o Brasil. O governo federal colocando à disposição para o Maranhão 12 bilhões de reais que vai servir para a retomada do processo do Parque Industrial do Maranhão. E aí terá todos aqueles benefícios para a questão da digitalização, modernização do maquinário, a questão também de recursos de inteligência artificial. Todo o processo produtivo será beneficiado e o Maranhão ganhando essa boa notícia através do presidente Lula, que coloca para o Brasil inteiro. É um programa que atende o programa industrial brasileiro. Então, quando o presidente Lula coloca essa disposição para o governo, é que há uma retomada de investimentos e o Maranhão não fica de fora. O próprio governador Brandão tem falado isso, que todos os benefícios que o Maranhão tem conquistado têm sido através do presidente Lula, colocado através do governo federal. E aí vem essas condições favoráveis que o Maranhão coloca à disposição da população. Recentemente, mais uma boa notícia foi essa questão dos tablets para as crianças, com a questão da informática, e tem tantos outros programas. Isso tudo tem a ver com recursos que estão sendo disponibilizados para o governo do Maranhão. Essa é a nossa participação de Brasília, viu, Beto? Tem muito assunto para a gente trazer aqui amanhã. Só complementando aí a do Nildo Costa, faltou citar o Onyx Lorenzoni, que foi um grande mentor também na gestão do Bolsonaro, que vai ser intimado lá para... Vai ser um dos requerimentos, não sabe se vai ser aprovado, para que participe dessa CPMI que vai acontecer e que tem muita expectativa. E com relação aos sindicatos, são 10 sindicatos que estão sendo fiscalizados e investigados na CPMI. Dos 10, 9 foram criados da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Frei Chico, que é irmão do presidente Lula, está sendo também um dos grandes esperados para essa investigação dessa oitiva. Lembrando que o Frei Chico foi vice-presidente de um sindicato que agora está afastado por causa dessas investigações. De Brasília, Adilson Souza de volta para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações direto de Brasília. Agora vamos conferir a confusão que foi no município de Turiaçu durante as quartas, o primeiro jogo das quartas de final do torneio Independência, com a cobertura ao vivo da TV Turiaçu e do nosso amigo Carlinho. Vamos conferir. Olha essa confusão. O campo sendo invadido. Pois é. Foi o time de Porto Santo que teve o goleiro expulso, causando aí uma revolta dos torcedores que quebraram o alambrado e ao final do jogo perderam por o placar de 1-0, não se conformaram com a derrota para a equipe do Canarinho e aí teve essa confusão que você vê nas imagens agora. Tem as imagens também, Galinho nos enviou as imagens, do momento em que o alambrado é destruído, é quebrado aí pelos torcedores, invadiram o campo, a confusão foi muito grande e a segurança bem pequena para conter uma movimentação dessa. Olha aí o momento exato onde os torcedores revoltados quebraram o alambrado e invadiram o campo. Agora nós queremos mostrar um pouco também das imagens do lado de fora da confusão, porque aí houve fogos de artifício, pessoas passaram mal, desmaiaram, a ambulância teve dificuldade para sair do local, para socorrer as pessoas. Vamos conferir na narração de quem estava acompanhando de perto lá.
Atingida pelo foguete. Ah, vai ali, ó. A ambulância não pode sair de lá, que tá presa lá.
As imagens são fortes, mas a gente quer chamar a atenção aqui para algumas situações, ó. Primeiro, que para um tanto de gente desse aí tem que ter uma segurança eficiente. Agora, como fazer essa segurança? Tirar a polícia militar das ruas para colocar no estádio? Acho que não. Acho que como é um evento realizado pela prefeitura, acredito que esse campeonato, não tenho certeza, se é um campeonato da Liga lá de Turiaçu, se é um campeonato regional. Até queremos que o Carlinhos esclareça. Nesse caso, é preciso que o município tenha uma guarda. Será que tem a guarda municipal? Porque tem que ter uma segurança eficiente. Porque imagina só, 1.000 ou 2.000 pessoas em um estádio de futebol, se acontece algum fato e todos resolvem reivindicar alguma coisa, enfim, sair dos trilhos, será que teria gente suficiente, teria autoridades para contê-los? Porque isso acaba se tornando perigoso. E outra coisa é a questão das ambulâncias, porque no futebol profissional tem que ter a ambulância, tem que ter o médico, tem que ter toda a estrutura, mas muitas das vezes o esporte amador não tem toda essa estrutura, e às vezes se torna até perigoso. Um local que deveria ser para a família participar junto com seus entes queridos, acaba se tornando um local perigoso. Então é preciso que essa situação seja revista. Agora temos um exemplo que é o contrário. Um exemplo muito bom que deve ser.
Eu queria só, como você citou aí, falou do Carlinhos, ele mandou pra gente também uma nota da prefeitura,
sim,
uma nota de repúdio da prefeitura de Ituriaçu, dizendo por meio da Secretaria de Desporto e Lazer, vem a público manifestar o mais veemente repúdio aos lamentáveis atos de violência e vandalismo praticados pela torcida do Porto, ocorrido durante a partida entre Porto Franco e Canarinho.
Porto Santo e Canarinho.
Válido aí pelo torneio Independência realizado na área do Castanhal, na Arena Castanhal. Tais condutas são inaceitáveis e vão contra os princípios do esporte, que deve ser sempre um espaço de integração, respeito e celebração da união entre as comunidades. Muito bem colocado,
sim, sim.
Aí, porque o que nós devemos também chamar a atenção é que numa partida de futebol, em qualquer outra disputa, você tem que aceitar o resultado.
Sim, sim.
Se o Canarinho não tivesse perdido, teria que também aceitar a derrota. Se o Porto perdeu, tem que aceitar a derrota. Depois você vai questionar, tem aí os tribunais, tem aí as instâncias para você recorrer.
Não é o caso
para questionar.
Não é o caso porque é futebol amador.
Pois é, mas aí não, a violência não se justifica. Essa invasão não se justifica, é lamentável. Fica, além de perder, fica uma imagem feia, fica uma imagem ruim do povo.
Mas nós temos exemplos de trabalho social. Temos bons exemplos, principalmente do trabalho social, e que devem ser seguidos por muitas regiões. Mas quem tem as informações da região sul do Maranhão é ele, Nardelli Oliveira.
Estamos mais uma vez aqui para a entrega dos coletes. Agradecer quem sempre esteve ajudando a gente, né? São nossos patrocinadores.
Que motiva a gente hoje? Dia a dia a gente está fazendo essa luta pela escolinha, é isso. Quando a gente entrega um colete, a gente vê a satisfação do aluno e vê a satisfação do seu responsável em estar recebendo.
Eu acredito que é uma das opções que a gente tem de tirar o menino do celular, das telas da televisão, da rua. Então esse é um meio alternativo da gente conseguir colocar ele no esporte e consiga educar ele, para ele ter também aquele momento de compartilhar, né?
Não é só o futebol, é para ser um ser humano de verdade, um homem, cidadão de bem. E o futebol leva muito a isso. Para não só melhorar em casa, na escola, nós pedimos muito isso também. E aqui dentro do esporte também, para ele ter um pouco de lazer, tirar a mente dele daquele mundo da internet, porque hoje em dia tem muitas crianças que estão perdidas. Isso é a verdade, estão perdidas no mundo da internet aí. Aí aqui eles se livram, estão aqui se divertindo no esporte. Isso é bom, é satisfatório para mim estar fazendo parte desse projeto.
A Escola Bom Samaritano, ela teve início no ano de 2022, aqui no distrito de Bananal. Inicialmente atendendo apenas 20 crianças. Hoje atende 40. São crianças matriculadas em escolas da rede municipal e a faixa etária delas é entre 6 e 15 anos de idade.
Eu estou desde o início do projeto e eu vim mesmo para praticar esporte. No início eu vim só para mesmo praticar, mas agora é procurar um ramo, ver se consegue evoluir mais para chegar um dia no profissional, se Deus quiser.
A gente está fazendo esse acompanhamento aí na escola. A gente tem um parceiro Júnior Valdeci que todo semestre entrega duas chuteiras por dois melhores alunos da escolinha. A gente fez aí, falou que a gente vai voltar a fazer esse acampamento. No início do ano a gente não conseguiu fazer, devido a estar muito lotada as demandas, a gente não conseguiu. Mas a partir no mês que vem a gente já está fazendo esse acompanhamento novamente.
Parabéns, belíssimo trabalho da Prefeitura de Governador Edson Lobão, esse trabalho social, chamando, convidando as pessoas ali das escolas municipais e oferecerem para eles essa oportunidade desse momento aí de integração, de prática esportiva, de atividade física, para poder ajudar também a melhorar as próprias notas com a melhor desenvolvimento do aluno.
É um grupo de voluntários.
E também de revelar talentos. Isso. Quem sabe se um garoto desse daí, daqui a pouco, não vai estar aí no futebol profissional se destacando. Né?
Inclusive, começa por aí. Essa região já revelou
trabalho
muito,
de base.
Já revelou muitos atletas. É um trabalho que é fomentado por um grupo de voluntários e que tem esse objetivo, que é ajudar as crianças a incentivar a prática esportiva e também melhorar as notas. Porque uma coisa que o esporte oferece muito, Beto, é a questão da disciplina. É muito importante essa parte. Muitos atletas, tem muita gente que eu conheço aqui que iniciou no futebol profissional, não deu continuidade, mas tirou aquilo de lição positiva para a vida e hoje são profissionais da própria política, da própria segurança pública, enfim. Disciplina e organização é a base de qualquer ser humano.
Mais um exemplo mostrado aqui no programa Central Manhã, que volta nesse mesmo horário na sua emissora amanhã.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Aí galera, agora a gente vai receber um grande reforço para aprender melhor. Agora, tô conectado. Olha que massa, mais de 242 mil alunos da rede pública estadual do ensino médio vão receber um tablet igualzinho a esse, com um chip de internet. O governo do Maranhão já começa a entregar agora. Muito top, né? A gente vai ter acesso a vários recursos digitais para ampliar nossos conhecimentos, para entrar no mercado de trabalho e nos preparar para o futuro. Tá ligado?
Tô conectado.